Muito bom! Gente, coisa muito boa a gente estar com amigos, né? André, obrigada por aceitar bater esse papo, essa conversa hoje. Caleb também aí. Já ouvi falar que é o Batman e o Robin, então vocês podem
Eu
se
sou o Batman,
apresentar,
eu sou o
com
Batman.
certeza!
Já me dei mal, já
Já te
aqui
deu
no
mal, né,
começo.
Caleb? Manda ver, André, como é que você pode se apresentar aí para o pessoal te conhecer?
Sou André, sou um dos pastores da Igreja Batista Água Viva, né? Iba Viva em Vinhedo. Sou pastor aqui, esse ano faz 23 anos, né? Sou casado, com a Dani já há 28 anos. Tenho dois filhos, um casou em julho do ano passado, o outro casa em julho desse ano. Diferentemente do Caleb, que vai apresentar a prole inúmera,
Gigante, né?
gigante dele. Que mais? E sou corintiano, isso para mim é muito
Achei que você
importante.
esqueceu.
Não, isso para mim é muito importante dizer. Sou muito corintiano e nesta semana de gravação sou campeão paulista em cima dos porcos. Então para mim é só alegria.
Essa parte ser dita, senão você vai perder os palmeirenses.
Os palmeirenses, né? Verdade, Caleb. Valeu, valeu, André. Fala aí, Caleb.
Bom, meu nome é Caleb, eu tenho 38 anos, sou casado com a Mirna. E pai do Samuel, Benjamim e Lucas. Todos pequenininhos, né? 8, 6 e 4 anos. Então, tô aqui nessa ponta aqui da paternidade, né? A minha formação se deu toda na missão Jovens da Verdade, né? Me formei lá nos acampamentos. Em 2013, eu fui para o Rio de Janeiro para pastorear, ser um dos pastores da Presteriana do Recreio, lá no Rio de Janeiro. E 2019 tive a grande alegria de vir aqui para Vinhedo e vir para Iba Viva. Então, desde lá estou aqui suportando o André, assim, a duras penas, mas Deus sabe o que faz.
Gente, não estranham muito porque diz o André Fontana que a sexta linguagem do amor é o bullying. Então aqui
Isso.
vai rolar muito bullying, muita risada nesse papo,
É
nessa
isso.
conversa de hoje. É por aí, né, André?
Isso aí.
É por aí.
Forma caráter.
Forma caráter, né? É adversidade e o espinho na carne do Paulo, quem sabe, né? Vamos lá. Mas é interessante, nós queremos conversar muito sobre essa perspectiva do que vocês viveram, a formação de jovens pastores, de novos pastores, de nova liderança. E você, André, você está com 56
Seis. Não parece.
anos,
Eu tô com
não
56
parece?
num corpinho de 30.
É isso aí.
30 quilos a mais, mas
30
eu não
quilos a
deixo
mais,
de ser.
valeu. Então, na sua trajetória de jovem pastor, como foi? Crise, alegria? Com quantos anos você entrou aí para o Ministério Pastoral? Conta um pouquinho para a gente.
Eu sou o segundo filho de uma família de quatro. O meu irmão mais velho, ele começou estudando teologia, queria ser pastor, ele foi pastor durante um bom tempo, me influenciou bastante nessa área, mas ele tinha um pequeno grupo na escola. Ele é quase 4 anos e meio mais velho que eu, e quando ele se aposentou, não, se formou, alguém tinha que assumir o lugar dele, e aí quiseram que eu assumisse. Eu tinha 16 anos, eu relutei bastante a princípio, mas aí fui fazer um treinamento no Rio e na Pedra Guaratiba por intermédio da BU e acabei me convertendo lá, né? E conheci Jesus Cristo de fato. Para mim, foi um momento com 16 anos que eu tive um encontro pessoal, mas foi pessoal mesmo com Jesus e mudou a minha vida. Aquilo para mim foi uma mudança tão radical, que quando eu voltei, isso tinha sido em janeiro, né? Quando eu voltei, logo depois eu falei, eu quero falar de Jesus para meus amigos. E esse talvez tenha sido o momento mais assim, mais feliz, talvez dos grandes, mas foi um momento bem feliz para mim, que eu falei, cara, eu não sei nem como começar, vou começar na minha casa. E meus pais tinham uma casa grande, a gente desmontava assim a sala inteira, tirava os sofás, empurrava tudo pro lado, aí ficava o pessoal sentado no chão, sentado na escada assim. E comecei a evangelizar. Eu pegava a Bíblia e ensinava a Bíblia para o pessoal. Pegava a Bíblia e ensinava a Bíblia para o pessoal. Meu irmão e um amigo, um tocava baixo, o outro tocava guitarra, fazia um sonzinho ali, era um cubo para os dois e o falante rachado. Era um som horroroso, cara.
Você cantava, André?
Não, eu sou analfabeto musical. Aqui na igreja existe uma banda dos pastores. Cada pastor que entra continua tocando. Eu sou o único que eles não me convidam para nada. Eu não posso fazer nada.
Ele prega, num
Eu
dia você
prego, num dia
prega,
só
tá
prego,
bom.
mas cantar, não sei. E foi uma experiência de uns 3 anos e meio, assim, muito muito intensa com Jesus Cristo, que eu creio que foi o momento que Jesus falou assim, ó, é para isso que eu te chamei. E foi ali, eu costumo dizer que a minha conversão e a minha vocação, elas se resumem nesse encontro com Jesus Cristo. E não consigo ter uma outra ideia de experiências separadas que tenham definido essa ou essa condição, né? Salvo e vocacionado. Não, para mim foi uma coisa só. E a partir dali, uma paixão tão grande assim por isso. E falamos mesmo. Um dia desse, eu estava conversando com uns amigos e em 3 anos e meio, a gente meio que evangelizou em torno de 800 jovens. E
uau!
Legal.
Distribuímos alguns pastores e assim por diante. Então, foi um trabalho bem legal da nossa parte, da minha parte, assim, que foi meu primeiro momento como alguém convertido de fato, apaixonado por Jesus e exercendo uma certa liderança sobre algumas pessoas, né? Isso eu curti pra caramba, foi fase boa, né? Uhum. Muito boa.
Isso dos 16 aos 19, 20 anos, porém.
É, agora olha que coisa interessante, este período eu estava praticamente sozinho, eu não tinha, era um trabalho na minha casa, eu frequentava igreja, mas era um trabalho na minha casa, e eu não estava debaixo necessariamente de um pastor, assim, eu era discipulado pelo Nelson Bomilker, ele me discipulava naquela época, mas eu não tinha uma supervisão de alguém por esse trabalho, porque eu frequentava uma igreja, mas eu também não estava muito vinculado lá. E ao término desses 3 anos e meio, eu vivi uma decadência moral tão grande que ao mesmo tempo que foi o lugar onde mais eu aprendi, e mais eu tive alegria, foi acho que um lugar onde eu tive uma tristeza bem profunda minha, né? Que aí a outra parte da minha vida é chegando no Morumbi, e ali sim, sendo discipulado pelo Daniel Lima, Lisânias, logo no começo, né? Eles trataram isso na minha vida, isso para mim foi significativo, né?
E quando, nesse processo, a partir dali da Batismo Morumbi, que você vai caminhando para um ministério pastoral?
Sim, por ali. Eu tinha convicção disso já moleque, com esses meus 16 anos. Eu tinha certeza que eu ia terminar num ministério de tempo integral.
Legal.
A princípio, eu achei que eu ia ser missionário na África. E meu pai queria morrer com essa história. Meu pai não era convertido na época. E como o Nelson Bomilker, que tinha me levado e eu tinha me convertido, meu pai tinha uma raiva do Nelson Bomilker, assim, depois, antes de morrer, meu pai gostava muito do Nelson, depois veio eu gostar, mas o Nelson tira barato disso até hoje comigo, por causa da raiva que meu pai tinha, né? Mas eu sabia desde ali. A chegada no Morumbi a princípio foi um estaleiro, onde Deus foi me trabalhando, assim, mas depois foi aonde o lugar onde a minha vocação encontrou o trilho, e o Morumbi foi o trilho, a estação primeira que me empurrou para essa vocação aí, sem dúvida nenhuma, trabalho do Lisânias, do Daniel Lima e depois do Ari Veloso, que completou a obra e acabaram trazendo aqui para Vinhedo, né?
Que legal. Mas já vamos falar no Ari Veloso, né? Figurão aí na tua vida e na vida de muitos, né? Que legal. Já vamos falar. E Caleb, olha a história dele, 16 anos. Cara, eu lembro de você, Caleb, com cabelo comprido, fazendo papel de Jesus nos encontros da Cepal, cara.
O Jesus era o Marcos Botelho, ele era o palhaço.
Ele era o palhaço.
Também. A gente revezava.
Você revezava, cara. Eu vi ele muitas vezes de Jesus. Mas de palhaço também, né?
Jesus palhaço, isso aí, nem nos tempos da Cepal.
Não.
Nem no teatro, cara. Se eu não conseguir nem no teatro transparecer, então tá feia a coisa.
Legal, Caleb. Como é que é essa coisa, a tua trajetória de vida de fé e a questão do ministério? Como é que surge isso na tua vida como jovem pastor? Que é alegria, tristeza, luta? Por onde passou isso?
Sim. Bom, eu nasci num lar cristão, né? Evangélico. Minha formação toda, desde criança, né, foi na Presbiteriana do Brasil. E os meus pais sempre foram muito engajados na igreja, né? Eles eram líderes, lideravam lá os movimentos, grupos, etc e tal. Então, eu cresci na igreja, me desenvolvi na igreja, eu ia cedinho e saía à noite, né? E acabei herdando essa paixão pela igreja local com os meus pais, né? Então, fazia teatro quando era criança, adolescente, etc e tal, né? Mas teve um período na adolescência que o meu pai foi desafiado a auxiliar uma congregação perto da nossa casa, que era liderada por duas missionárias da Missão Jovens da Verdade, né? Até então, eu não conhecia a Missão Jovens da Verdade, JV, né? E quando a gente foi para essa congregação, eu era um dos únicos adolescentes, então logo fui chamado para liderar um ministério com adolescentes. Eu lembro que o primeiro culto que a gente fez tinha uma pessoa de 35 anos, umas três crianças, e eu lá na frente, o que eu vou fazer aqui, né, cara?
Sem adolescente nenhum?
Não tinha nenhum adolescente, era o único, né, 14 anos. Só que era assim, o mais desenrolado, né?
O mais desenrolado, era o único.
Então, mais desenrolado, juntaram todo mundo.
O mais desenrolado, o único.
O único e o mais desenrolado. Foi uma experiência meio traumática, mas foi legal. Porém, as missionárias lá da igreja, que é a Doroteia e a Lilian, elas falaram, meu, você tem que ir pro JV, né? Você tem que conhecer o JV, tem acampamento, etc e tal. E nesse tempo, tava um período meio turbulento lá em casa, porque um irmão meu mais velho tinha falecido, né? Tinha acabado de falecer, isso gerou um choque lá em toda a família. E elas me levaram pro JV, eu tava com 14 anos, e aí eu fui trabalhar lá nas temporadas, né? Como voluntário. E quando eu cheguei no JV... Vi o Jaziel.
Naquele tempo o Jaziel era novo, né?
Era novo. Então ele era mais louco do que ele é hoje ainda.
Continuava,
né?
Feinho ainda,
isso,
né?
Pintava os quadros, né? O Marquinhos. Eu me encantei. Eu falei, gente, que coisa incrível. No primeiro momento, como um bom presteriano, eu me escandalizei, né? Falei, não, esse povo não é crente, não. Não é possível. O pessoal sobe no banco, faz essa bagunça. Mas depois eu fui vendo que a turma era crente mesmo. Então eu fiquei a minha adolescência depois indo pro JV, né? E quando eu tava lá para 17 anos, muito envolvido já nas temporadas, né? Conhecendo já a liderança do JV, eu lembro que uma conversa com o Marquinhos, né? O Marcos Botelho, despretensiosamente, né? Eu tava conversando com ele sobre fazer faculdade, que eu queria fazer administração de empresas. E ele virou para mim e falou assim, que administração, meu amigo? O seu lugar é aqui. Você tem que ir pro seminário. Você é pastor, cara. Essa é a tua vocação. Eu falo isso com ele hoje, ele fala, eu não lembro disso, né? A memória dele não funciona, né? Pior que a sua, André. Mas para mim, aquela fala fez tanto sentido. E eu falei, cara, é isso, né? E aí eu desisti de fazer administração, fui lá para o JV e fiz os 5 anos lá, né, de seminário. E aí, assim, logo no fim do primeiro ano, foi crescendo a minha convicção de que era o chamado para dedicar um tempo integral, né? E eu fiquei no JV do seminário, dos 17 até mais ou menos uns 25 anos, né, trabalhando no Ministério Itinerante do JV, com acampamento. Minha pegada era acampamento, era isso que eu queria fazer, dedicar minha vida toda. Alguns amigos falavam, não, Caleb, seu negócio é igreja local. Eu falava, que igreja local? Eu gosto de acampamento, né? E até que eu recebi um convite para voltar para o JV, para acompanhar os alunos do seminário. E nessa época, acompanhando os alunos e lendo a biografia do Eugene Peterson, né, Memórias de um Pastor, Deus trabalhou ali de novo, mudou a chavinha para ir para a igreja local, né? E aí foi que eu rumei, né, em 2013, mais ou menos, aí eu fui para pastorear a igreja local e desde então, assim, falei, poxa, é isso aqui mesmo, essa convicção foi enraizando no meu coração, né? Então, na minha trajetória, né, assim, eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que Deus foi colocando, né, e tem colocado, e que vão confirmando vez após outra o chamado, né, de Deus para mim, né, para minha família, enfim, e também me ajudando a discernir os momentos, né, as experiências aí, apesar dos desafios, das alegrias, enfim, isso é um pouco da trajetória.
Que nesse tempo, assim, como um jovem pastor, então, você começou o ministério numa igreja local com pastor com qual idade?
Eu estava com 26 anos, né?
Uau.
Aí eu fui trabalhar com adolescentes e jovens lá no Rio de Janeiro, né? na Igreja Presbiteriana do Recreio, lá que eu fui ordenado. Eu brinco que aqui só tem pastor. Eu sou o único reverendo dessa igreja aqui. Né?
Verdade.
Então tem que me respeitar, meu amigo. Eu sou autoridade.
Verdade.
E foi um tempo bem legal e bem desafiador, né? Uhum. Trabalhar com a juventude. Apesar de eu estar num acampamento sempre com jovens, né? Mas pastorear a juventude era um outro desafio, né? Mas uma alegria nesse tempo foi desenvolver mais o movimento do discipulado, de andar próximo a algumas pessoas. No acampamento a gente não tinha tanta condição de fazer isso, né? Era um negócio mais evangelístico. De ver o crescimento das pessoas, isso era legal, né? Então, alguns adolescentes que eu pude caminhar por alguns anos e ver o amadurecimento, ver que hoje eles ainda estão lá na igreja, estão firmes, são líderes, né? Uhum. Então, isso é uma experiência bem legal nesse tempo de pastoreio, né? E fora isso, eu ficava fazendo as peças lá na CEPAL, né? Com o pessoal do JV, as palhaçadas. Que foi onde eu conheci o André, por exemplo, né? Onde a gente aprofundou um pouco o relacionamento.
Que legal, ó, a CEPAL aí, servindo para as conexões, hein? Eu, comissionária CEPAL aí, tô me sentindo aqui, viu? Mas que legal. André, nessa perspectiva de caminhada, a partir também do que vê assim como o Caleb, enquanto jovem, vai descobrindo a vocação, o amor por Jesus e a vocação, foi um processo para ele. Para você veio o amor por Jesus e a vocação, a convicção da vocação junto, mas teve toda a sua caminhada. Como é esse papel que eu já vi tanto você falar assim, como foi esse papel de direcionar então para o ministério pastoral? Desde a Batista do Morumbi, a caminhada com o Lisânias, o Daniel, o Ari Veloso, como foi isso para você?
Isso é interessante pensar. Eu acho que a maior direção ou a fonte de direcionamento que eu tive foram esses pastores me colocando no fogo e me desafiando paulatinamente aí assumindo compromissos maiores. Eu já tinha essa paixão, né? Eu queria esse negócio. Desejava mesmo, assim, era um negócio que eu queria correr atrás E lembro que meu pai tinha uma empresa familiar, quando o Morumbi me chamou para trabalhar de tempo integral, de fato, e aí eu fui conversar com meu pai. Meu pai falou assim, eu já sabia, cara, você já não trabalhava aqui.
Foi isso que ele odeia o Delcio, passou a odiar o Batista do Morumbi, né, todo mundo.
Eu já sabia, cara. Porque era interessante, porque mesmo, eu estava até conversando, tem um amigo que trabalha com a gente, Renan, que é fruto dessa época. Ele falava assim, eu lembro do escritório do seu pai, porque era o lugar onde a gente nos encontrava para estudar a Bíblia. E você discipulava a gente lá nesse... Então, a colocada no fogo, né? Você vai começar falando em alguns encontros. Eu lembro que no Morumbi, por exemplo, eu me tornei a primeira vez, eu acho uma das primeiras vezes, eu fui convidado para ser o preletor de adolescentes. E depois falando para jovens, aí trabalhando com adolescentes, trabalhando com jovens e pegando depois o pessoal mais velho, depois sendo colocado ali na fogueira, na parte administrativa da igreja e assim por diante. Esse processo foi me direcionando. Eu falava, cara, eu quero ser pastor titular de uma igreja. A minha vocação é ser pastor titular de uma igreja. Eu quero liderar uma igreja, Via muito, né, na minha época. O Ari estava nos Estados Unidos ainda, ele estava com o problema do coração, fazer o transplante, essas coisas todas. Então, eu caminhava muito perto do Lisânias, se eu não me engano, teve um período que éramos só eu e Lisânias, depois acho que veio Paulo Moreira e algumas outras pessoas, mas caminhava muito perto do Lisânias. Então, eu vi o Lisânias como pastor titular com o Ari longe, né? Depois a caminhada. Então, esse colocar no fogo, né? O Ari me ligava, uma vez me ligou e disse assim, eu tinha 21 anos, você está sentado? Eu falei assim, não. Eu falei, então senta. Eu falei, tá bom, isso era uma quarta-feira. Você vai pregar domingo aqui na igreja, porque eu não estou muito... Eu? entre nós aqui, ele já faleceu, eu posso falar.
Você sabe que você está num podcast que não vai ficar entre nós aqui,
não,
né?
Eu sei, mas o que eu estou dizendo é, como ele já faleceu, ele já não tem como se justificar. Então, como o meu negócio é fazer o bullying com a Ari, então vou fazer agora. Eu acho que ele não estava querendo pregar no domingo, então ele virou e falou assim...
Coloca o aspira.
Coloca
aí.
O aspira lá, né? E falei, ok. Eu, na hora, é o que eu mais queria, né? 21 anos, prega aqui. Cara, o que eu mais quero é subir naquele púlpito e pregar. Eu, apaixonado por isso, né? E comecei a preparar. Na sexta-feira, eu estava na igreja, ele chegou e falou assim, sobre o que, que você vai pregar? Eu lembro que eu virei e falei assim, vou falar sobre Isaías 6... da visão de Isaías, quando ele vê o Senhor no alto e sublime, vou trabalhar a questão da santidade. Aí ele virou para mim e falou assim, ah, mas não fica bem um jovem pregar para adultos a respeito de santidade. Foi a primeira vez que eu acho que eu fui em submisso. Assim, eu virei e falei assim, Ari, você me pediu na quarta, hoje é sexta-feira. Eu não vou ter tempo e nem cabeça para preparar qualquer outra coisa para o domingo. Para mim já está engatilhado isso. Aí ele falou, tá bom, vai. E eu lembro que eu falei uma coisa que ele curtiu muito, que foi que quando eu falo da questão da santidade, mas eu termino dizendo que a santidade nunca é uma santidade para ficar para nós. É uma santidade que eu vi o Senhor... Ele tocou nos meus lábios e me curou, mas não curou os lábios do povo que eu vivia, né? E aí ele pergunta, aonde, quem é que vai? Uhum. E aí responde, né? Eu falo assim, nenhuma santidade é uma santidade para ser isolada, é uma santidade para ser, que nos impulsiona a promover santidade nos outros, né? Aí no término do curso, ele sentava na primeira cadeira, assim, com uma caderninha, anotando tudo. Falei, cara,
sem pressão, sem
terça-feira
pressão.
Terça-feira eu vou ouvir um monte
sem pressão.
De
só assim, anotando,
curto,
balançando.
Assim, na hora que eu saí, ele me chamou, me deu um abraço, falou, que mensagem boa, que mensagem boa.
Que legal.
Ele mexia muito, porque ele dizia assim, quando você prega, parece Spurgeon. E eu, cara, o príncipe dos pregadores, né? Eu falava, cara, me enchia a bola. Até que ele disse, quer ver como você parece Spurgeon? Me mostrou uma foto do Spurgeon, que era baixinho, gordinho. Hoje eu não perdoo. Tá vendo? O bullying também tá vindo,
repassando,
é verdade. Aquilo que eu recebi, dei graças e reparti.
Tá só repassando.
É. Que legal.
Então, esse negócio de pôr no fogo, sabe? De confiar, de não ter medo do outro brilhar, de incentivá-lo a crescer, de ele não ser nunca uma sombra para mim e nem eu para ele, né? Uhum. Isso eu aprendi muito na minha jornada com esses meus líderes todos aí, né?
E essa expressão de colocar no fogo, acho que é muito, muito importante assim, trazer que, como jovem pastor, se não colocar no fogo, não vai ter oportunidade de aprender. Não quer dizer que vai colocar indevidamente, mas que vai progressivamente colocando diante de situações que necessita crescer, não é assim?
É, sim. É por aí mesmo.
Nunca vai estar pronto.
Nunca.
Dizer, vou estar pronto, daí vou colocar no fogo. Na verdade, tem o mínimo...
A gente vai forjando, né? Vai forjando, vai colocando. É.
O fogo é que, de fato, forja o jovem pastor para ele crescendo, né?
Exatamente.
E você está aqui para apoiar, dizer, ó, que você... Foi 10 aqui, precisa alinhar o negócio. Legal. E a caminhada com o Ari foi muito significativa para você, né, André?
Foi. Foi sim. Eu aprendi muita coisa com ele. Eu acho que ele foi a pessoa que mais me ensinou o que é ser pastor, de fato, né? Em todos os aspectos e todos os sentidos. E não foi só a mim. Ele e a Carolina, a esposa dele... Eles abraçaram tanto eu como a Dani, né? Então, foi uma investida dos dois na nossa vida muito forte. E ele sem dúvida, é aquele que mais me influenciou. Não que os outros... Engraçado, etapas, né? Todos tiveram a sua real importância naquele momento. Mas no momento do me aflorar como pastor titular... Foi o Ari, mas não que os outros não tenham tido tempo. Tanto é que, por exemplo, tanto o Daniel Lima como hoje a Carolina Veloso, que são os pastores que me influenciaram. Aí eu, quando cheguei no Morumbi com o Daniel Lima, eles são até hoje boas referências para mim e pessoas com quem eu converso a respeito da minha vida também, né? Então, significativo isso para mim.
Legal, os André. Uau, que precioso, hein? Tem mais história aí daqui a pouco, né?
Tem. Agora, deixa eu só fazer um alerta. História, né? Presbiteriano, batista... Ali gosta do fogo, você percebeu?
É, ali, é verdade, falou do fogo várias vezes.
Eu falei um monte de coisas, um monte de coisa. O que é que ficou? Fogo, fogo,
esse
fogo.
É, pentecostal.
Cara, eu venho pastoreando de igreja luterana.
Uhum.
E casei com um pastor assembleiano.
Olha aí, ó. Desculpa.
E hoje estamos congregando numa batista. Então, meu irmão, cê o negócio tá aqui é do reino.
Uhum.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Entendeu?
Caminha um pouco. Você vê que a teologia não é nem nenhuma das três, assim. O movimento não tem nada. É do fogo.
É do fogo. É isso aí, valeu. Caleb, sua experiência vindo do JV, depois indo para o Rio, mas depois vindo aqui para... Que idade você tinha quando você veio aqui para Iba Viva?
Para Iba Viva eu estava com... 32. 32 para 33 anos, né? Ah, esse aí é o meu sexto ano aqui na Iba Viva, na verdade, sexto ano. Tava com 32. E é interessante isso que o André falou, né? Das referências no seu tempo. Eu, assim, sou muito grato a Deus por ter tido e ter boas referências nessa caminhada. Desde a igreja local, quando eu era criança, né? Então, assim... quando eu faço exercício de olhar para a minha trajetória e ver os momentos, as pessoas que Deus foi levantando para lá na infância forjar essa vocação pastoral, né? Eu fico agradecido pelo fato de ter tido boas referências, né? Então, desde o pastor da minha igreja, quando eu participava e era criança, né? Que foi um dos caras que impactaram minha vida, porque eles, quando ele pregava, né, e falava da graça, ele se emocionava, chorava, né? Uau. Isso me marcou muito, falei, cara, um pastor chorando, né?
Quero pregar assim.
É, e isso foi fomentando, né, essa identidade pastoral, né? Depois no JV, que foi um tempo de efervescência ali, com boas referências, né? A gente que é apaixonada pelo reino de Deus, gente que é apaixonada pela igreja local, gente que era apaixonada pela juventude, né? Lá no Recreio dos Bandeirantes também, com Daniel Guanás, que era um outro, que é um pastor jovem também, um pouco mais velho que eu, mas muito generoso em dar espaço, assim, né? Alguém que investiu, apoiou.
Pastorzão, né?
Ajudou nas minhas crises, né, etc e tal, acolheu a gente, uma igreja que também acolheu muito a gente nessa vocação pastoral. E aqui na Iba Viva, assim, tem ficado muito claro esse tempo de forjar essa vocação pastoral mais madura, né? E aí que o André entra. É interessante que eu conheci o André nos encontros da CEPAL, indas e vindas, né, etc e tal. Mas eu fui conhecer mesmo, André, acho que de bater um primeiro papo, foi em meados de 2005, né? Você foi no encontro de líderes do JV, alguma coisa assim. E nessa época eu fazia o louvor lá, e o André gostou de eu fazendo louvor, né? E ele chegou pra mim, tava ele e o Renan, que é o outro pastor aqui, ele chegou pra mim e falou assim, Caleb, que louvor demais, cara. O meu sonho é contratar você e mandar embora o Renan. Renan ficou com raiva de mim, já sem me conhecer, já não gostava de mim, mas era interessante que nessa época, você tava na IBM,
é porque você ainda... não conheceu o Renan, porque depois que conheceu, a muvuca com o Renan continua até hoje,
e toda vez que ele me encontrava, ele fazia essa mesma piada, Caleb, meu sonho é contratar você, cara, e mandar embora o Renan. E eu lembro que quando eu conheci o André, a IBM e o movimento de jovens lá do Morumbi tava assim, bombando, né? Mas a fama do André é que ele era um pastor muito duro, né? Era um pastor muito severo, né?
Você nunca me contou isso, porque eu sou.
É que hoje aqui no podcast é o dia das revelações.
É, ela falou que eu não vou ser mandado embora, que eu posso falar o que eu quiser.
Tá garantido, é.
Pelo menos esse ano. E eu fiquei meio assim, cabreiro com o André, né? Falei assim, guardei isso no coração. Falei assim, o André é um cara severo, né? Duro. Mas beleza, eu fui conhecendo ele, beleza, mas o tempo foi passando, eu fui pro Rio, etc e tal, o André em Vinhedo. Até que em 2000, final de 2018 para 2019, a gente, eu e minha esposa e os dois meninos que nasceram lá no Rio, né, o Samuel e o Benjamin, a gente estava planejando para voltar aqui para São Paulo, por causa da família, etc. e tal. E surgiu uma vaga aqui na Iba Viva, né? É, e o André me ligou e falou assim: eu não te falei que o meu sonho era contratar você? Eu falei, mas não manda embora o Renan, não. Senão eu já vou começar mal, né? E aí foi muito legal, porque quando eu vim pra cá, assim, já conheci o André, o Patrick, o pessoal da liderança, né? Os outros pastores. Assim, isso ajudou muito na adaptação. E esse medo que eu tinha do André, isso foi sendo quebrado, né? Porque eu fui vendo que ele, assim, era um pastor com um coração, assim, bem generoso. Não parece, mas com um coração bem generoso, amoroso, né? É, firme quando precisa ser firme, mas muito amoroso também nessa firmeza. E para mim, assim, uma das grandes, dos grandes ensinamentos nesse tempo foi acerca do que é ser pastor, né? E eu aprendo, né, e tenho aprendido muito isso olhando para o André, no sentido de um pastoreio que se preocupa com a pessoa. Porque o André, ele entra em cada briga, que eu olho daqui e falo, Jesus, eu não acredito que o André vai entrar nesse buraco. Não, se fosse eu ia falar, tá bom, irmão, depois a gente resolve isso, né? Mas não, ele é um cara que se antecipa, ele é um cara que... ele vê uma situação que pode gerar um problema, né? Mesmo que isso vai, assim, lançar ele para semanas e semanas de embates profundos, ele vai e entra, né? E isso me ensinou muito acerca do cuidado. Isso tem a ver do cuidado da pessoa, né? De você ter um pastoreio que se preocupa. Não um pastoreio da, tá bom, faz o que você quiser e o problema é seu. Não, mas um pastoreio profundo, né? E para mim, esse tempo aqui na Iba Viva tem sido nesse sentido, assim, de trabalhar um pastoreio maduro. Anteriormente, né, os ensinamentos que eu tive, eles tinham muito a ver com a questão operacional, né? Acampamento, teatro, pregação, era um negócio um pouco mais operacional, né? E a igreja local é interessante porque esse tipo de pastoreio, ele precisa amadurecer, ele precisa se aprofundar, né? Precisa entrar não só nos desafios da igreja local quanto instituição, mas no desafio pastoral da vida das pessoas, né? Dos dramas, dos dilemas, dos confrontos que você precisa fazer, do acompanhamento constante, né? Então, esse tempo aqui na Iba Viva tem sido, para mim, um ensinamento nesse sentido, né? De um pastoreio maduro. E é um baita privilégio, assim, caminhar com o André, com a equipe pastoral aqui da Iba Viva, né? Com o presbitério, porque eu vou aprendendo isso de perto, né? Esse pastoreio comprometido com o rebanho, com a igreja de Jesus, né? Tem sido bem legal essa etapa, apesar de ser desafiador, né?
Sim. Então, eu estou entendendo assim, Caleb, que o fato de estar próximo do André, junto na mesma equipe pastoral, uhum, vendo como ele pastoreia, você tem um modelo, sim, de pastorado maduro, sim, que realmente se importa, se, uhum, entrega para as pessoas, para quem está pastoreando. Para vocês foi importante ter esse modelo.
Isso para mim é bem claro, assim, né? A gente tem momentos onde o André é bem intencional, assim, em chamar, sentar, conversar, ajudar a entender, a discernir a vocação, vai por aqui, vai por ali, faz isso, né? Botar no fogo, não colocar no fogo, espera um pouco, enfim. Tem esses momentos onde, obviamente, né, eu aprendo muito também, né? Mas como a gente está junto nos desafios da igreja local e no cotidiano, né? A gente está constantemente falando das situações, conversando, né? Isso para mim é sempre uma aula. Então, assim, já tive experiências da gente estar no aconselhamento. Eu gosto muito de aconselhar, né? E acho que até, assim, pela graça de Deus, vou bem, né? Mas já participei de aconselhamento com o André, que eu ficava assim, cara, isso aqui é uma aula? Opa, isso aqui eu não vi no seminário, né? A forma de conduzir, a forma de entrar, o discernimento, né? Falei, opa, legal. Então, assim, a todo instante tem um aprendizado e que vai nessa perspectiva de um pastoreio maduro, né? Então, isso para mim tem sido bem legal. Apesar de toda zoeira que a gente releva, que a gente aguenta, né?
O André,
a tática do André, ele elogia no privado e zoa no público, né? Essa é a metodologia dele. Enquanto os livros de liderança falam o contrário, né? Elogia no público, né? Critica no privado. O André faz o contrário. Ele critica na frente de todo mundo, ele zoa na frente de todo mundo. E quando você faz uma coisa certa, ele fala, parabéns.
E eu sou tão bom nisso, eu me esforço para ser bom nisso.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Caleb, pensando assim nesse sentido, o quanto você vê assim que há um êxito no teu crescimento como discípulo de Jesus, na tua relação com Deus, no teu ministério pastoral? Você usa muita expressão pastorado maduro, ministério pastoral maduro. O quanto do êxito disso é você tem um modelo, você tem a pessoa disponível, que é o André Fontana, sim, caminhando com você como um pastor mais maduro, caminhando com você, você tendo um modelo em discipulado, sim, e tudo assim. Mas o quanto você atribui que há, em contrapartida, um investimento teu. Você também faz um movimento de eu encontro e de querer isso para a sua vida. Sim. O quanto você olha assim, pensando agora em jovens pastores, como você podia dizer isso para um jovem pastor?
Sim. Primeiro, Elaine, eu reconheço que o que eu tive e o que eu tenho é um baita privilégio dentro do cenário da Igreja Evangélica Brasileira, que majoritariamente é um cenário de pastores que caminham sozinhos, né? Ou que até possuem boas referências, mas não têm acesso a essas referências. Eu lembro, por exemplo, dos encontros da CEPAL. Era incrível o encontro da CEPAL, as pessoas que iam falar, o tempo, fazer teatro. Mas para mim, a parte mais da hora era quando a gente saía do hotel, ia lá naquelas pizzarias da esquina.
Cafeteria.
E aí você simplesmente sentava à mesa com os caras da Igreja Brasileira, ouvindo, os caras conversando, contando história, contando piada, falando, nos zoando. E você fala, meu, que privilégio. Isso era uma riqueza, né? E o pessoal te conhecendo, chamando pelo nome. Muitos deles, eu tenho acesso até hoje, em momentos de crise, ligo, pergunto, busco orientação. Então, eu reconheço, primeiro, que isso é um baita privilégio, né? E que, infelizmente, não são todos os pastores jovens que possuem isso, né? Reconheço também que a relação que a gente nutre aqui na Iba Viva, que é uma relação, são muitos pastores, mas todos amigos, assim, a gente zoa um com o outro, mas não tem uma pretensão de ficar disputando um com o outro, né? Isso também é um baita privilégio, porque proporciona justamente esse ambiente de crescimento, né? Agora, sem dúvida nenhuma, assim, eu sou grato a Deus por ter me dado amigos que me encorajaram a aproveitar bem essa oportunidade, tanto lá no JV, né, quanto aqui também, né? Gente que diz, poxa, que legal que você está lá na Iba Viva, meu, aproveita, presta atenção, né, aprenda lá, não sei o quê. Então, isso me encorajou a valorizar esse tempo, né? Porque, sem dúvida nenhuma, assim, para nós que somos pastores e jovens, né, em formação, e até aqueles pastores mais jovens que estão se formando, né, você se cercar de boas referências, sobretudo nos dias atuais, né, onde você escuta um monte de coisa, vê um monte de coisa, né, é muito fácil você, às vezes, se deixar ser seduzido pelaquela referência do Instagram, do pastor de sucesso, né? E aí você perde a sua perspectiva de vocação, né? Nesse tempo, ainda mais, é importante você ter esse movimento intencional de se cercar de boas referências, né? Tanto no que você vai ouvir e no que vai formar a sua teologia, quanto também nesse exercício de cavar um relacionamento intencional, né? O André tem uma agenda, já falando aqui, vou te dar mais trabalho, né? Que ele disponibiliza, vez ou outra ele está comentando, eu estou caminhando com o pastor X, eu tenho caminhado com um grupo de pastores de determinada região, né? Cara, isso é um baita privilégio, né? Você conseguir identificar e ter homens, mulheres cheios de Deus, mais maduros, que podem te orientar nessa vocação, né? Então, é um baita privilégio, assim.
Uau! quando eu olho para você, André, e olho para o Caleb, não sei porquê, mas eu me lembro de Timóteo 2, que isso tem a ver? Dá para escrever os nomes em cima, não é?
É, Timóteo 2 é interessante, né? Porque ele segundo Timóteo 2,
sim,
vai dizer, aquilo que você me ouviu, aquilo que você ouviu de mim, você vai procurar homens fiéis e capazes, né? Eu acho que a minha história de homens que investiram em mim, e verdadeiramente eu não via em mim esta questão de eu ser um cara fiel ou capaz, mas eles investiram. Isso mexeu muito comigo, e mexeu de tal jeito que eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto na vida. É olhar para um jovem e falar assim, cara, olha o potencial. Quando o Caleb fala desse lance dele de ter dirigido louvor, eu sei o porquê eu olhei e falei assim, eu queria o Caleb perto de mim. Eu cheguei para a Mirna e falei assim, meu sonho de consumo é teu marido.
Frase estranha, né?
Porque o Caleb, ele dirigia o louvor, mas ele citava textos e textos bíblicos de cor. E salmos, eu falava assim, e não era o potencial, mas é que eu lembro, o meu começo com Jesus, que eu era apaixonado por ele, e eu não queria outra coisa na vida, e eu me alimentava da Bíblia, que a Bíblia entrava em mim, que eu falava assim, cara, eu me identifico aqui, eu entendo essa luta. Eu entendo esse desespero, inclusive, de estar tá tão cheio que a coisa... Esse menino eu queria para perto, porque eu poderia investir nisso, né? E esse, assim, tem sido para mim uma grata alegria de poder perceber isso, entendeu? E eu tenho feito muito disso na minha caminhada, né? De olhar e falar assim... É um tranqueira, não vale nada. Mas tem uma coisa ali, cara, que me chama atenção, que tem a ver com essa vocação inicial, esse período pós-conversão chamado vocação, que mexe com a cabeça do cara, ao mesmo tempo que ele está apaixonado por Jesus, pelas coisas de Jesus, devorando as coisas de Jesus, está numa luta interna gigantesca, que não sabe como sair daquilo e como engatilhar essa história e uma série de outras coisas. Isso, para mim, me chama mais atenção do que olhar e falar assim, pô, esse cara prega bem, ou aquele cara dirige bem o louvor, ou esse jovem. Essa luta interna que eu gosto de ver, né? Então, eu vejo em alguns... Eu corro atrás desses, eu sempre peço a Deus, Deus me dá a capacidade de enxergar essas caras. E o Caleb é um dos que eu olhava e falava assim, esse menino é bom, eu queria poder ter o privilégio de gastar a minha vida com ele também.
Se arrependeu depois, mas tudo bem, né?
Não, cara, foi a mesma coisa que os que fizeram comigo, e principalmente o Ari. Eu não enxergo o que o Ari viu. Mas ele viu, entendeu? E ele investiu muito pesado, muito forte. Ele conduziu mesmo. E eu falei, cara, isso para mim foi tão importante, tão significativo, tão marcante, que eu falei, cara, eu quero replicar esse negócio. Uhum. Eu quero poder... Tanto que hoje, assim, eu tenho um sonho, né? A gente está na Iba Viva é uma igreja muito boa, está crescendo bastante, mas eu não quero ser reconhecido pela Iba Viva. Eu quero ser reconhecido pelos líderes que eu formei, pelos líderes que eu deixei. Acho que esse é o meu sonho maior. Eu acho que a minha vocação dos 16 anos lá, ela me trouxe para esse momento. E é onde eu quero gastar o resto da minha vida na formação de uma liderança forte para essa nova geração. E aquilo que até estava conversando com a Elaine hoje, que não são muitos... Não precisam de muitos para que a próxima geração continue. São poucos, são alguns. Mas se eu puder trabalhar nesse alguns, é nesse que eu quero colocar meu coração, né?
Uau, André. Olha só, o quanto para você foi importante ter alguém que fez isso com você, para você ter um modelo para replicar isso com outros.
Uhum.
Mas o próprio Caleb disse que hoje não é uma cultura... não faz parte da nossa cultura eclesiástica, cultura pastoral, de investir intencionalmente formando um outro, vendo onde está esse jovem pastor que ama Jesus, que está lidando com o seu chamado pastoral, esse conflito interno, e agora ajudar ele a sair desse conflito para viver plenamente o que Deus quer que ele viva. E como foi importante para você ter alguém que fez isso com você, então você pode reproduzir. Mas um pastor que não teve isso, quem fez? Um pastor sênior de uma igreja que está aí com líderes emergentes na sua igreja, precisa preparar líderes para a sua equipe pastoral, líderes que venham a crescer junto com a igreja que está crescendo. Por onde ele começa, André?
Eu acho que uma coisa que eu falo, e eu creio, é que a formação de pastores, você não faz por mentoria, você não faz por coaching e nem mesmo uma formação teológica. Você faz pelo pastoreio e discipulado. Você não tem outra forma. Você pode pegar o cara e colocar num seminário, você pode pegar o cara e colocar nas melhores escolas de liderança. Você não vai formar um pastor. O pastor é formado por um pastor. Eu sempre uso a expressão, né? Pai é quem cria, pastor é quem cria. Então, se você quer ter pastores, você precisa criar pastores. E a criação de pastores é sempre trazendo para perto. Os pastores da Iba Viva são os meus melhores amigos hoje em dia. São os caras com quem eu caminho e convivo e abro o coração, troco as minhas experiências, as minhas conquistas, os meus fracassos, as minhas lutas, as minhas dificuldades. Eles sabem disso, eles conhecem isso. A gente tem muito disso juntos. Isso eu acho que foi o que eu fiz a minha vida inteira com os outros. Trouxe para perto e trabalhava sempre nessa questão de... Alguns até moraram na minha casa. E ok, eu acho que a gente tem que estar disposto a abrir. E investir olhando, ok, esse potencial a gente tem que... Então, é sempre um movimento de abertura. É um movimento de abertura da minha própria vida, de trazer para perto e a gente vai ser amigo, a gente vai caminhar juntos e eu vou te mostrar pela vida como é que se vive a Cristo, como que se é pastor, como que se lidera uma igreja, como cria filhos, como... Ok, é na vida que a gente vai fazendo isso juntos. Mas também é colocando no fogo. E para colocar no fogo, eu vejo hoje em dia... que os pastores mais velhos, os titulares da igreja hoje, eles também têm muito receio de repartir o poder, né? A autoridade. Né? Eu não tenho isso, nunca tive. Né? A minha esposa fala uma coisa que é engraçada. O André tem um monte de defeito, mas ele não tem problema nenhum de contratar gente melhor que ele ou de estar com gente melhor que ele, essas coisas. Eu não tenho mesmo, não, cara. Eu acho que abrir, por exemplo, o púlpito da nossa igreja, por mais que eu seja o pastor titular, prega-se de forma igual, a mesma quantidade, eu, Caleb, Israel. Esses últimos dias, agora que a gente está precisando dar uma direção para a igreja em algumas coisas, é que eu tenho trazido para mim um pouco mais da presença de púlpito. Mas quando não é isso, é uma vez uma vez o outro, uma vez o outro. E verdadeiramente hoje, eles pregam muito mais do que eu. Eu acho que o Israel tem uma profundidade teológica que é absurda. E o Caleb, ele tem um coração pastoral que é absurdo, absurdo. Ele traz na pregação dele a aplicação do texto na vida dele já aplicada. Né? Então, ele traz os exemplos dessa aplicação, ele ilustra muito com a vida, ele enxerga essa aplicação. Isso é um coração pastoral. Então, a questão dos atendimentos, né? O Caleb tem um coração pastoral também muito forte nesse sentido. Então, eu enxergo o Caleb como um bom cara para ocupar um lugar como o meu. Entendeu? Quer dizer, eu vejo que, assim, não tem problema de olhar e dizer, vamos, se quiser puxar meu tapete,
Já tá até sem tapete,
eu
né?
brinco com ele o tempo todo, falando, Caleb, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas, pega.
Eu só falei, eu te amo só, né? Essa parte só.
Tá entendendo? Eu acho que é isso. Eu tenho caminhado com jovens pastores, que eu vejo que os outros pastores nunca conversaram com eles. A não ser naquelas reuniões semanais. Os pastores mal sabem os problemas, as lutas, as dificuldades dos caras, né? Quer dizer, o relacionamento com a esposa, né? Uma coisa que é legal é que nós somos muito amigos, mas as nossas esposas são muito amigas. E elas saem juntas, elas têm um grupo chamado Minas, que marcam encontros o tempo, estão conversando entre elas e uma série de coisas que, o tempo todo, assim. Então, elas também são fortes no relacionamento entre si. E, eu acho que é espelho de relacionamento em todo o ambiente. E esse é uma das principais virtudes da nossa igreja. Eles sempre, quando falam, os pastores são muito amigos. Os pastores são muito amigos. Os pastores são muito unidos, são muito amigos. Essa é uma verdade mesmo.
Então, mas é uma construção.
É cultura da nossa igreja. É cultura. A gente entendeu que isso é fundamental. E eu entendi isso. Eu acho que a minha principal função dentro da igreja é manter a equipe junta. Essa é a minha principal função. É de tornar-nos, nos fazer crescer nesse ambiente de amizade. Nesse ambiente de relacionamento. Essa é a minha principal função. Eu sou líder dessa igreja, mas eu acho os nossos pastores animais, né? Muito bons. E é a formação dessa equipe, é fazer com que cada um brilhe no seu próprio ambiente, no seu próprio lugar. Então, um pastor mais velho que queira investir, ele tem que abrir a vida. Ele tem que se preocupar. Tem que saber como que é. Vem cá, vamos viver juntos. Vamos viver juntos. Esse é o princípio discipulado, Ila. A gente esqueceu o que é isso. A gente quer técnica, a gente quer coaching, a gente quer mentor, a gente não quer pastor, a gente não quer discípulo. A gente quer... Não, o cristianismo é simples. O cristianismo é discipulado. E é isso que precisa resgatar. É dessa forma que a gente lidera. E bola para frente.
Um bom líder primeiro precisa ser um bom discípulo.
Sem dúvida alguma.
Não há como formar líderes sem formar discípulos.
Exatamente.
E uma vez que formou discípulos, vai formar líderes. Vai formar líderes.
Uhum.
E pensando assim, vocês dois é uma geração, André é uma geração, Caleb é uma geração, mas Caleb vai chegar logo o tempo em que você vai estar no lugar do André,
uhum,
preparando o outro. Então, essa terceira geração tem que já estar no processo hoje. Como é que isso... Como é que você vê isso, Caleb? Que movimentos você faz? Como é que você se percebe?
Sim.
Como alguém que também tá fazendo discípulos.
Ah, para mim está muito claro que eu estou num momento de mudança de ênfase ministerial, né? É legal que nessa experiência com o André, Deus tem usado muito a nossa convivência aqui para me auxiliar nessa etapa de mudança, assim, de ênfase ministerial, né? Até aqui, eu desenvolvi um ministério muito pautado nas questões operacionais, né? E o legal de caminhar com o André é mais próximo, né? E ele é intencional e até às vezes provoca isso, né? É olhar com um olhar mais estratégico, né? Está menos envolvido nas coisas e mais envolvido com as pessoas, né? Então, para mim, assim, toda essa, embora o discipulado sempre esteve ali conjugado na minha vida, ministério, né? Essa perspectiva mais intencional na formação de liderança, eu tenho aprendido agora, né? Eu tenho aprendido na prática agora, né? Visto e tentado assimilar cada vez mais, né? Porque é uma mudança, assim, drástica, né? Assim, você sair das coisas operacionais e ser mais estratégico, né? Então, eu entendo que eu tô num ponto, assim, de compreender isso e aprender, né? Essa caminhada do discipulado intencional na formação da liderança, né? trabalhando não com a ênfase no se o cara sabe fazer ou não, na performance, na técnica, mas de fato na construção de um relacionamento profundo, centrado nas escrituras, que busca o amadurecimento, a reprodução, né? Enfim, eu entendo que assim, tem sido um direcionamento de Deus justamente para fazer esse link com os mais novos, né? Também. Ah, então, eu me vejo bem nessa etapa de aprendizagem, assim, de ser formado nisso para depois colocar isso como uma ênfase ministerial. Isso é uma coisa que o André sempre bate na tecla, assim, nas nossas reuniões. É, ok, beleza, vocês estão fazendo tudo isso, mas quem são os líderes aí dos ministérios? É, a gente está sempre em falta nisso aí, né? Tá bom, mas com quem que você está caminhando? Cara, investe o seu tempo nisso, né? E é legal porque a gente começa agora a conversar mais sobre isso, né? A planejar, inclusive, até de forma prática, né? A fazer o planejamento pensando não apenas nas tarefas, né? Mas no ponto anterior, né? Beleza, quem são as pessoas com quem eu vou investir tempo para que a partir disso a gente junto construa o ministério? E para mim isso é muito... É revolucionário, porque embora a gente... ouça muito disso no seminário, né? Então, você tem curso sobre liderança, enfim, a liderança cristã, você tem os livros, você ouve. Isso não é um conceito que eu não sabia, né? Mas, no dia a dia do ministério, você é atropelado por uma avalanche de tarefas, né? E por coisas que você tem que fazer. Seja na igreja local, ou seja na missão, né? No ambiente missionário também. A tua agenda, logo, ela é ocupada por um monte de tarefas, um monte de ações, né? E é bacana quando você tem alguém que fala, puxa o freio de mão e diz, não, calma aí, cara. A gente vai ver as tarefas que precisam ser priorizadas, mas não podemos perder de vista que nós somos pastores e, como bons pastores, a gente precisa formar líderes, né? Esse tem que ser o nosso foco, né? Então, eu entendo que eu estou bem nessa fase de transição, né? De mudar essa lógica operacional e para uma lógica mais estratégica, né? E, então, e para mim tem sido bem legal essa caminhada, né? Com o André mais maduro, que já vivenciou anteriormente uma lógica mais de tarefas, assim, né? Um pastor que estava sempre fazendo um monte de coisa, movimentando, etc e tal, mas que... de tempos atrás, foi percebendo, não, cara, meu chamado me trouxe até aqui para investir em novos líderes, né? E a gente tem tido alguns frutos já na nossa igreja de uma outra geração de líderes mais jovens que estão sendo acompanhados também, sendo formados dentro da igreja, né? O que é um baita privilégio também. Então, para mim, assim, tá muito claro essa etapa agora de mudar o olhar, né? Como dizem por aí, o mindset, né? De ter uma outra perspectiva acerca do pastoreio, né?
É renovação bem legal. De mente.
Isso aí, uma renovação de mente.
É mais bíblico.
Que legal. Eu acho que se você olha, André, a partir da fala do Caleb, você olha assim, você tem você investindo numa geração do Caleb, e já eles investindo numa geração seguinte. Então, você dá conta de uma agenda, de intensidade, de entrega para essa geração, para que eles deem conta de se entregar para uma próxima geração?
Não, Ila. Eu já estou investindo também na próxima.
Uhum.
Eu já tenho hoje trabalhado com jovens que serão os pastores que o Caleb vai ter como auxiliares ali, que substituirão o Caleb mais tarde. Eu trabalho com gente mais nova, né? Eu tenho estabelecido uma meta dos 20 aos 35 anos, é o pessoal que eu tenho trabalhado. Dentro da nossa igreja, a curva está mais para baixo. Eu tenho lidado, meu filho é um deles, que a gente enxerga com potencial, e a gente já tem trabalhado como... a gente tem um grupo que a gente chama de vocacionados, né? São jovens da nossa igreja que a gente tem trabalhado. Tem um casal de missionários que devem ir para o Reino Unido o mais rápido possível, né? Tem gente que já está trabalhando comigo, por exemplo, coordenando inclusive os projetos de discipulado dentro da própria igreja. que são esses os pastores da geração depois.
Uhum.
Entendeu? Quer dizer, ele tem que trabalhar, entendeu? Mas eu também já tô, eu tô querendo alcançar essa geração também.
Se você podia falar um pouquinho a perspectiva de que esse vocacionado precisa estar em discipulado, formação bíblica e exercendo o ministério, esse tripé, como é que você tem trabalhado?
Aqui aí? Na igreja, a gente está começando, né, um trabalho, desenvolvendo de forma mais formal, né, formalizada, assim, que é o seguinte, a princípio, caminham comigo todos aqueles que se dizem vocacionados. E a gente vai tentar entender se são vocacionados ou mesmo. Porque o vocacionado, ele tem que ter a competência de poder exercer. Ah, eu quero ser um cara pastor. Mas, cara, tu não sabe nem falar direito, não sabe pregar. Quer dizer, a competência mínima que pode ser desenvolvida, ele tem que ter, né? Uma outra coisa que a gente percebe é o próprio caráter, né? Se o cara não tem um caráter qualificado, a santidade, buscando santidade, ok. A questão também do chamado, né? Da vocação, dessa questão do desejo, né? E eu sempre defino desejo que é aquilo que a gente mais quer, enquanto a gente não quer de fato, de jeito nenhum. Isso, para mim, eu vejo no jovem quando ele é o que eu mais quero, mas de fato não. Porque ninguém quer o pastorado, a não ser que seja sobrenatural, porque o preço é muito alto. Então, quando é essa questão sobrenatural, do cara entender de fato, hoje em dia muita gente quer por causa do holofote, da coisa, ok. Mas o pastor mesmo, na sua essência, são poucos, né? Então, tem que ter o chamado, tem que ter o caráter, tem que ter a competência e tem que ter uma quarta característica, que a gente diz é a chancela, né? Ou seja, ele precisa ser reconhecido como... Ah, eu quero ser pastor, mas ninguém te segue, cara. Entendeu? O pastor é aquele que tem ovelhas, né? Então, ó, pelo menos um grupo. Você já demonstrou uma certa influência sobre algumas pessoas. Mínima que seja, mas tem. Entendeu? Então, ok, a gente vai trabalhando. É mínimo isso, não quer dizer que seja um negócio... Para alguns é extremamente evidente, para outros não. Mas a gente vai caminhando, né? Eu tenho encontros, ano passado eram bimensais, eram mensais.
Uhum.
Esse ano aqui a gente está fazendo trimestral, né? Com esse grupo um pouco mais maior, sento com eles, explico, a gente vai conversando, vai desafiando a se envolverem na igreja, alguma coisa assim. Quando surge uma necessidade dentro da igreja ou um desses se destaca muito, a gente fala, opa, então, sei lá, Caleb está precisando de apoio numa área. Então, tá bom, eu tenho um vocacionado aqui dentro da igreja que ele se enquadra dentro disso. Então, o que é que a gente faz? A gente chega para o Caleb e fala, você e ele vão escrever um projeto do que ele vai estar fazendo. Então, tá bom. E ele vai se encontrar comigo, que eu sou o pastor titular responsável por esse pessoal que são os vocacionados dentro da igreja, né? Isso é porque é meu. Poderia ser o Caleb, alguém assim, mas ok, comigo vocês se encontram. Então, com esses que assumem o projeto, que se envolvem no projeto, a gente tem o trabalho e o desenvolvimento dessa área debaixo do Caleb e um acompanhamento comigo, que aí eu vou trabalhando nessa questão da vocação, repartindo a vida e ensinando o que é ser pastor naquela área.
Uhum.
E aí ele vai desenvolvendo. A princípio, são jovens que têm uma formação já ou finalizando uma formação. E o que a gente faz é... Você vai estudar teologia agora. A gente tem indicado um seminário Servo de Cristo e eles têm feito a teologia lá. E um acordo que a gente faz é que a princípio a gente vai bancar a teologia. Então, a gente está investindo também um recurso financeiro nesses jovens. Então, esse ano é o primeiro ano que a gente está fazendo esse negócio mais formal, já como projeto da própria igreja, uhum, que está debaixo de mim, junto com um dos pastores de áreas, e a gente está desenvolvendo isso aí de forma, uhum, mais centralizado. Por quê? Porque a gente quer produzir liderança, né? Então, o nosso sonho é tornar a Iba Viva um celeiro de líderes dessa forma.
É legal que essa fala do André ilustra bem o que eu disse anteriormente, né? O André já está num ponto onde essas coisas para ele são muito claras, né? Ele já sabe olhar, identificar os elementos que compõem ali um vocacionado. Ele vai, não tem nenhuma cópia aqui, isso já está ali nele, né? Como construir esse processo, né? Então, eu acho isso muito legal. Eu estou nessa outra etapa de vislumbrar isso. Falar, poxa, o caminho é por aqui, né? Uhum. Então, acho que o desafio para que uma igreja... permaneça e persevere nessa formação de vocacionados, né? Nessa conexão entre as gerações, né? Tá do André, que está nessa posição, conseguir passar essa visão para outro que também vai estar aí, que também vai passar, né? Essa clareza, né? E é bem legal ver como Deus vai formando isso, né? Vai trabalhando nisso, né?
Deixa eu falar uma coisa aí, Léo. Eu acho que, assim... pastor é que forma pastor, né? A igreja forma o pastor forma o pastor. Eu acho que a gente hoje em dia tem crescido muito, muito no ensino da teologia, no ensino da filosofia. Então você pega esses jovens pastores, os pastores que estão na frente das redes sociais, falando, pregando e trazendo conteúdo, uma série de coisas, eu fico olhando e falo, ok... são muito bons comunicadores, baita pregadores, mas eu acho que tem uma asa da teologia que está faltando, que é a asa pastoral, da teologia pastoral. Esses caras não têm, eles não sabem lidar com a igreja, eles não sabem lidar com pessoas, não sabem enxergar isso que eu estou passando para o Caleb, que isso é pastoral. Eu lembro que o Caleb citou, um dos caras que mais me influenciou na vida foi o Gene Peterson. Mais me influenciou. Quando eu cheguei aqui na igreja, não sabia muito o que fazer. Os livros que mais me acompanharam, que eu li, reli, foi a trilogia dele, O Pastor Contemplativo, O Pastor que Deus Usa e O Pastor Desnecessário. Cara, eu devorei aqueles negócios. Eu devorei, assim. Cara, eu quero ser um pastor. Eu quero pastorear, né? Quer dizer, eu não quero ser famoso, eu não quero estar nas mídias. Se o pastor é aquele que conhece as suas ovelhas pelo nome, eu quero ser um pastor assim, de estar no meio das minhas ovelhas, de estar... Este é o rebanho que Deus me deu, não esse da internet, das mídias sociais. Eu quero conhecer aqui. E a partir daqui, fazer outros micros rebanhos, né? Então, hoje eu tenho lidado com alguns jovens pastores fora da Iba Viva, fora até do estado de São Paulo, simplesmente por ser pastor, por caminhar como pastor, né? Essa é a minha vocação, Guilherme, é o que eu gosto de fazer. E que eu vejo que na minha opinião, no reino, é onde a gente tem que centrar forças mesmo. Uhum. Mas... essa é minha vocação. Uhum. Então, a minha vocação sempre vai falar que essa é o certo. Não que os outros que não sejam necessários nessa multiforme sabedoria de Deus, uhum, de fazer a igreja ir para frente, mas na minha opinião, na minha vocação, o que é mais importante é o que eu faço.
Legal. Mas muito precioso ver, porque o que vocês trouxeram aqui não é só o título, a função, uhum, vocês trouxeram a vida, né? Uhum. E como esse ministério e a vocação flui da vida de vocês. E resgatar isso, de que o pastor não é ali uma função, alguém que é destituído de ser, mas que está ali inteiro, e como formar isso. Uhum. Eu estou muito, muito impactada, entendendo que isso é um tempo de Deus e dá uma ênfase em a intencionalidade de discípulos que são líderes. Porque se os discípulos não forem líderes, não liderar, não vai reproduzir. Então, precisamos de discípulos que também são líderes. Não só discípulos centrados em si, estou crescendo, mas que lideram movimento, que lideram processos, que reproduzem. Uhum. E para isso, precisam de habilidades de liderança. Então, como caminhar com pastores que são discípulos e que são líderes? Porque se os pastores não são discípulos... e não são líderes, como eles vão reproduzir discípulos que são líderes, vamos ter um processo de multiplicação de discípulos que fazem discípulos dentro da igreja, né?
É isso aí, é isso aí.
Então...
O cristianismo é simples, a gente que complica, né?
E bota complicar nisso, não é mesmo?
O cristianismo é discipulado, Ila. O cristianismo é discipulado. O cristianismo se faz pelo discipulado. É no relacionamento, né, da vida aberta, de trazer para perto. É que eu vou ensinar o outro a ser cristão, é que eu vou ensinar o outro a ser mãe, é que eu vou ensinar o outro a administrar os seus recursos financeiros, é que eu vou ensinar o outro a ser pastor. É no discipulado. É no discipulado. E discipulado do pastoreio, né, através do pastoreio. Quer dizer, eu sou formado em pós-graduado em gestão de pessoas, né? É, poderia ir para o mundo do coaching, do mentor, mas eu não quero. Eu quero ser pastor. Eu quero é discipular. Porque isso é o que, para mim, é o que a Bíblia nos comanda, né? É, comissiona isso, né?
Legal. Legal, queridos. Muito bom esse papo. Vamos conhecer um pouquinho mais, um pouquinho dessa trajetória. Cara, Caleb, tem muito jovem pastor se identificando com você, legal. Alguns nessa fase da angústia da vocação ainda, outros numa fase como você dizendo, ok, agora eu tenho que sair do operacional e ser intencional em fazer o que o André fez comigo, fazer com outros. E para isso eu tenho que administrar a minha agenda.
É isso realmente. Aí, o André tá me empurrando, ele tá atrás de mim, falando, vai, Caleb, vai. Falei, eu vou, calma aí.
Um dia eu sumo. Aí tem que assumir no mar.
Valeu, gente.
Obrigado, Ila.
Fechando esse papo aí, eu acho que muito gostoso, podemos ir crescendo e continuando nessa conversa e nos desafios. E, André, aí estamos 3 a 5 de junho em Curitiba e com uma trilha voltada para jovens pastores na Conferência de Igrejas que Intencionalmente Faz Discípulos.
É isso aí. Quem não fez inscrição, faça correndo, né?
Faça correndo. É isso aí, para lá. Um tempo especial aí com o André, jovens pastores nessa conferência, né? Podendo conhecer um pouquinho mais do Caleb, da trajetória, e também os pastores titulares, podendo conhecer um pouquinho mais, porque o conceito é que os veteranos conversem com os jovens pastores e se escutem e possam construir junto aí uma caminhada, né?
Boa.
Valeu, queridos. Boa.
Obrigado,
boa essa.
Baita bom privilégio.
Deus abençoe aí, viu?
Obrigada, um abraço.
Até mais.